Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado.
Você ouve a partir de agora a reportagem especial Resistência, uma homenagem que a Rádio Senado presta ao Dia da Psicologia, com todos os projetos no Senado relacionados à área e uma reflexão sobre a atividade hoje no país.
Deus construiu o paraíso com aquilo que ele roubou do abismo. William Blake.
Começamos esta reportagem no dia 27 de agosto de 1962. Mas por quê? Porque exatamente neste dia foi sancionada a Lei 4.119, que regulamentou a psicologia no Brasil. Por causa disso, 27 de agosto é considerado o Dia da Psicologia.
A psicologia surge como um campo independente do saber científico dentro da cultura ocidental moderna, durante a segunda metade do século XIX.
A partir daí, essa área de conhecimento se amplia e não para de evoluir, impactando a vida das pessoas e sendo reconhecida em seus aspectos clínico, social e educacional.
No Brasil, não é diferente. Um exemplo simbólico é a obra chamada O Livro da Psicologia, escrita por 6 profissionais ingleses, que é hoje a mais vendida na categoria não-ficção, segundo a medição feita pela rede de lojas da Livraria Cultura.
Outro exemplo vem da mais recente edição do programa Jovem Senador, uma iniciativa do Senado que reúne anualmente alunos de destaque de escolas públicas de todos os estados do país.
Na última edição, os jovens apresentaram um projeto já em análise pela Comissão de Direitos Humanos que pede a criação de um sistema de atendimento psicológico voltado para alunos e professores de escolas públicas.
Este projeto tem como relator o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que vai trabalhar pela sua aprovação.
É importante que tanto alunos como professores que vivem hoje uma vida apressada, pressionada, com estresse crescente, que tenha uma assistência psicológica na escola e que haja uma extensão da escola com a comunidade também. Nós temos hoje graves problemas nas nossas escolas, tem o problema de violência nas escolas, causado evidentemente por uma série de fatores sociais, alguns econômicos, e eu considero que é importante sim que nós dotemos as nossas escolas de profissionais que possam reduzir essas tensões.
A psicóloga Bianca Angelucci, do Conselho Federal de Psicologia, afirma que o fato de os jovens terem apresentado este projeto é uma evidência também da crise pela qual passa a educação pública brasileira.
Isso mostra o quanto a escola precisa de espaços para conversar, para que as pessoas possam pensar sobre o que acontece com elas dentro da escola e, mais do que tudo, para transformar a realidade da escola hoje. Tanto naquilo que se refere à possibilidade de um aumento do aproveitamento escolar, nós sabemos que o Brasil tem índices muito baixos de aproveitamento escolar, tanto naquilo que se refere às relações dentro da escola. Violência praticada entre estudantes e educadores, existem inúmeros níveis de sofrimento vivido na escola. Tanto acho que essa proposta que os jovens trazem de que haja um atendimento psicológico na escola deve ser ouvida.
Mestre em Psicologia da Aprendizagem e docente em Psicologia Escolar da Universidade de São Paulo, Maria Isabel Leme também faz uma reflexão sobre o projeto.
Eu acho que o psicólogo pode contribuir muito na educação. Ele pode fazer uma interface importante entre os docentes e os alunos, tanto na questão dos conflitos, mediando, como, por exemplo, nas questões pedagógicas mesmo, de trazer outros olhares sobre os problemas que os alunos possam enfrentar numa disciplina, em termos de compreensão.
A professora ainda destaca que é uma visão equivocada sobre o papel do psicólogo na escola.
persiste ainda uma mentalidade de que o psicólogo na escola está lá para atender as crianças que são problemáticas, e não é isso. Eu acho que a atuação do psicólogo é muito mais proativa, analisar, por exemplo, se o currículo está adequado ao desenvolvimento cognitivo, psicológico do aluno, esse tipo de coisa. Eu acho que é bem importante essa atuação. Mas, infelizmente, se espera uma atuação mais de um clínico na escola, o que eu acho que não contribui muito. Era bom mudar essa mentalidade.
Um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, apresentado pela deputada Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, regulamenta a psicopedagogia como profissão.
A proposta é considerada polêmica e sofre oposição dos psicólogos, que argumentam ser a psicopedagogia muito mais uma especialização do próprio campo de desenvolvimento e atuação da psicologia do que uma área própria de conhecimentos.
O projeto está parado desde 2010 na Comissão de Educação e agora é relatado pelo senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, que admite que busca acordo com a categoria para aprová-lo.
Insistir na possibilidade do diálogo. Eu não vejo assim, eu acho que é um direito que os psicopedagogos têm. Sim. Eu quero só avançar em um acordo especial com os psicólogos para conseguirmos aprovar.
Bianca Angelucci, do Conselho Federal de Psicologia, explica por que é contra.
Em todo o sistema conselhos, nós temos a posição de que a psicopedagogia constitui uma especialização, inclusive da própria psicologia. Se nós observarmos os conteúdos ministrados nos cursos de psicopedagogia, vamos ver que majoritariamente, são conteúdos da psicologia. As relações que as crianças têm com a aprendizagem e as possíveis dificuldades no percurso, né, do processo de aprendizagem já tem um conjunto de saberes e fazeres que atendem a essa demanda, que está tanto na pedagogia quanto na psicologia.
Segundo o projeto, para ser psicopedagogo, não é necessário ser formado em psicologia ou em pedagogia. Basta ter qualquer formação superior, desde que se tenha concluído uma especialização em psicopedagogia.
Este é um dos pontos mais polêmicos, questionado, por exemplo, por Maria Isabel Leme, da Universidade de São Paulo.
Acolhendo pessoas que não têm formação em pedagogia ou psicologia. Então, eu acho que fica complicado, porque a simples prática não garante uma boa formação. É uma parte da formação. Então, eu acredito que isso aí deveria ser bem pensado e objeto de reflexão no Senado antes de aprovar isso aí. Me parece uma falta de entendimento, né, do que representa realmente a atuação do psicopedagogo, que é muito específica e é voltada para os problemas de aprendizagem.
Em abril, a Comissão de Educação promoveu uma ampla audiência, que contou com as participações de representantes das categorias dos psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos e dos próprios psicopedagogos. E com a exceção da Associação Brasileira de Psicopedagogia, todas as outras manifestaram posição contrária à aprovação do projeto.
A multiterapeuta Lude Olivier, que também tem especialização em psicopedagogia, dá a sua opinião.
No caso específico da psicopedagogia, eu creio que deveria ser uma área específica para os distúrbios de aprendizagem. Então, no caso de regulamentação, eu acho que deveria, acima de tudo, primeiro discutir esse tipo de interferência, tanto da fonoaudiologia quanto da psicologia e da psicopedagogia, para depois chegar a essa regulamentação.
Já em relação ao projeto apresentado por meio do programa Jovem Senador, que pede a estruturação de um sistema de atendimento psicológico nas escolas, tanto para os estudantes quanto para os professores, a terapeuta Lude Olivier faz uma avaliação positiva.
A questão do distúrbio de aprendizagem, obviamente, ele precisa de um atendimento psicológico. Então, seria bem interessante que se tivesse isso nas escolas. Agora, a questão também envolve outros fatores. Ele não é só o psicológico. Então, acho que o ideal teria que ter um tratamento multidisciplinar, que, na verdade, envolve outras áreas também que cuidam dos distúrbios. Isso eu acho bem viável.
Outro projeto que promete impacto para a categoria dos psicólogos é do senador Gin, do PTB do Distrito Federal. A proposta, que está na Comissão de Constituição e Justiça, cria um piso salarial para os profissionais da área da saúde, que, como explica o senador, inclui os psicólogos no SUS, o Sistema Único de Saúde.
Esse projeto também abarca a área da psicologia, esses profissionais que são tão importantes no dia a dia daqueles que precisam, porque nós vamos dar tranquilidade para aqueles servidores que trabalham no Sistema Único de Saúde. Isso vai ser remunerado, pelo menos, com piso básico. Eu acho muito importante, é o mínimo.
A psicóloga Bianca Angelucci, do Conselho Federal de Psicologia, lembra que a luta por um piso salarial é uma bandeira para a categoria.
Nós tivemos agora, há cerca de 2 meses, o 8º Congresso Nacional de Psicologia. Neste 8º Congresso Nacional de Psicologia, foi aprovada a necessidade de fazermos maior gestão junto às questões relativas ao piso salarial para psicólogas e psicólogos nas diferentes políticas, inclusive na de saúde. Isso significa que apoiamos a necessidade da gente construir um piso abstrato de nível nacional e geral, muitas vezes poderia inviabilizar a contratação de profissionais em municípios de pequeno porte. Então, temos que ir construindo um valor que respeite essas diferenças regionais.
A iniciativa do senador Jim é baseada no piso salarial que já existe para o setor da educação.
E também começou a ser discutida pelo Congresso a adoção no país de uma política nacional para a primeira infância.
Ainda sem um projeto formal, ela já começou a ser esboçada pela Frente Parlamentar da Primeira Infância, que conta com mais de 240 parlamentares e por especialistas dos setores de medicina, neurociência e psicologia.
O objetivo é que haja a consolidação de uma política pública voltada para as crianças de 0 até 6 anos de idade.
A ideia é obrigar à adoção de metas claras em setores como a educação e a saúde, entre outros, pelos governos federal, estaduais e municipais.
Médicos, cientistas e psicólogos apresentaram durante estes seminários trabalhos que demonstram que a faixa etária de 0 a 6 anos é a mais importante na vida de um ser humano, na medida em que é formada a maioria das conexões neuronais.
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, prometeu, durante o seminário, criar uma comissão com o objetivo de agilizar a análise do projeto.
Este anúncio animou o presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Eu penso exatamente isso. Do debate desse seminário, saiu uma minuta. E agora, com essa garantia do presidente da Câmara dos Deputados de transformar isso num projeto com prioridade, eu creio que rapidamente nós vamos fazer tramitar na Câmara. E eu quero crer que aqui no Senado, através da Comissão de Assuntos Sociais, que esse ano eu estou presidindo, a gente consiga, da mesma forma, tramitação a mais breve possível.
Bianca Angelucci, do Conselho Federal de Psicologia, defende uma atenção especial à primeira infância.
Crianças de 0 a 6 anos, a primeira infância, um objeto de cuidado ainda maior por todos nós que estamos inseridos nas políticas públicas. O que é preciso destacar é que esses cuidados devem ser prioritariamente ligados à promoção de saúde, valorizando, por exemplo, o Programa de Saúde da Família. Por que estou aqui chamando atenção para o Programa de Saúde da Família? Porque é um programa de promoção de saúde. Para a gente também não entrar na lógica que muitos países, por exemplo, o Chile, de uma situação de detecção de possibilidade de doenças ou atitudes antissociais.
O psicólogo Wilson Vieira, formado pela Universidade de Sorbonne, em Paris, e especialista em psicossomática, afirma que já se deparou muitas e muitas vezes com casos clínicos de sofrimento envolvendo crianças, adolescentes também ou mesmo adultos, ocasionados por maus tratos na primeira infância.
A mente da gente se constitui, assim, tem um momento de constituição muito forte até a aquisição da linguagem, quando a gente é bebê. E um bebê não vai fazer nada. Daqui a pouco, aos três anos, está falando, entendendo e falando, né? Então a mente tem uma evolução muito grande. Nesse período, o bebê teria que ser bem cuidado, ter uma vida mais ou menos tranquila. Agora, eu tenho muitas vezes situações de muitos maus cuidados, adulto, existe uma negligência grande. Se a vida da criancinha não é mais ou menos tranquila, não se constitui bem a mentalização, né? A gente reverte, pode reverter isso na infância, na adolescência e depois na psicoterapia a gente pode reverter isso com uma certa facilidade na infância, na adolescência, principalmente se mudam as condições de vida, né? Os maus tratos também, crianças que são espancadas fisicamente, tudo isso contribui, então, para que haja uma má mentalização e predispõe a doenças graves. Elas têm propensão à somatização grave.
A política geral para a primeira infância é apenas uma das várias questões em discussão no Congresso. Mas ainda há muito a avançar na área e novas pesquisas mostram a relação entre psiquismo e sistema imunológico.
Este é um dos temas do próximo bloco, no qual especialistas também lamentam que predomine no Brasil a cultura de que a busca por tratamento terapêutico ou psicológico só deva ser feita quando o problema já se encontra em estágio avançado.
Você está ouvindo a reportagem especial Resistência, uma homenagem da Rádio Senado ao Dia da Psicologia no Brasil. Voltamos já!
Estamos apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade.